Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 34. No 1º de maio, o comendador Remedeiros acordou sobressaltado, ouvindo de um amigo comum a notícia de ter desaparecido Antunes. Ora essas, clamou ele muito espantado. Então um homem é coisa co assim que se sussuma, sem se saber como nem porquê. Seria assassinado? É pouco provável, Antunes não tem inimigos que me conste. Ter-se suicidado. Qual? E verdade que os negócios de ele estavam atrapalhados, mas não dava para isso.
Oi.
Ele gostava do seu joguinho, voltava que horas da noite para casa, pode ser que nem a estrada. Também não me parece. Sim, é verdade que ele era muito caipora no jogo, não levava nunca dinheiro para casa. Teriam escondido Antunes. Para que fim? Na verdade. Ora, vocês estão mal informados. O compadre a estas horas está a regalar-se em casa da irmã em Campinas. Não está, já lhe perguntamos, ela não sabe do irmão desde o casamento da filha.
Oido!
O negócio então é sério. 340 a família Medeiros e o comendador foi com o amigo ao sítio do Antunes. Encontraram a caseira chorosa. O Antunes saíra sem dizer para onde, havia uns 20 dias, e o sítio passara do poder dele ou de um outro sujeito, que se dizia administrador de um banco. Seu Antunes sempre teve mau rejume e ir, disse Sila com um suspiro e depois de uma pequena pau. É verdade, acrescentou quando os visitantes se dispunham a sair. Seu Antunes me deu uma carta para eu entregar a seu comendador, o mais eu não tive portador e guardei ela comigo para quando nos encontrasse. E levou um pro imenso a procurar a tal carta na cesta de costura, indo por fim fenachal entre o travesseiro e a fronha da cama. Medeiros rasgou o envelope, mas, lendo logo no começo a palavra, reservada, em grossos caracteres, sofreu impaciência e guardou do ano bolso, desculpando-se com o companheiro. Saíram e foram junetos até Rantanoveva. Santos seguiu pajio para a cidade e o comendador entrou. Um quarto de hora depois, fechado por dentro no seu quarto, ele abria curiosamente a carta do Antunes e lia entre a indignação e o pasmo, li regime. A família Medeiros 340 e um meu bom amigo Medeiros.
Fujo!
E peço a Deus e a você que me perdoem. Como nunca mais há de tornar a me pôr a vista em cima. E como as coisas já tomaram o caminho que haviam de tomar, deixe-o-lhe fazer as minhas confissões. Vou mudar de vida e não quero carregar remorsos. Meu compadre amigo, são histórias tristes as que eu tenho para vos dizer. O primeiro caso de que me arrependo e peço perdão foi passado há muitos anos. Lembra-se, meu amigo, da morte do jornalista, avô de sua sobrinha. Neste ponto o comendador Medeiros sentiu perturbação na vista e um suor aflictivo umedeceu-lhe a testa. Teve um momento de pausa e prosseguiu depois na leitura. Pois fui eu que dematei ele, meu compadre, fui eu. Deveis estar lembrado que pousarmos ambos no mesmo hotel e mesa. Paulo, ora, o seu pajinho, já tinha sido meu escravo e me respeitava muito. A ordem que eu desse a ele era coisa cumprida. Eu então ordenei que me levasse todas as cartas que escrevesseis, era para ver se vós me comprometieis com o vosso irmão Gabriel, a respeito da hipoteca do sítio e da berganha da casa de vosso pai com a Maína. Desejava também ver se lhe queria persuadir de casar com minha irmã. Foi assim que eu li o bilhete em que o senhor ameaçava de morte o jornalista, mas não pus logo no sentido que depois sucedeu. 342 a família Medeiros, o diabo foi o demônio do jogo, que foi sempre a minha perdição. Na mesma noite em que li o seu bilhete, fui preparar o clube e calhou de jogar com o avô de Eva. Ele ganhou, eu perdi tudo. Fiquei desesperado, me lembrei do seu bilhete. Esperei na esquina e matei o homem. Mas quando ia tirar meu dinheiro das algibeiras do casaco dele, não sei o que senti, entrei de tremer e voltei para o hotel, como um idiota. Encontrei no meu quarto o seu pajem. Zanguei-me com ele, mas fiquei sempre com medo que vos dissesse da minha indiscrição. E para ter ele sempre embaixo das mãos que vos pediu o lugar de feitor no seu sítio. Aí estive, quando tinha me retirar o seu pajem morreu.
Deldo, é?
Depois disso passaram-se muitos anos, e fui sempre bem recebido por toda a vossa família. Exceto Gabriel, que parecia desconfiado de mim. E mesmo eu não tinha coragem de encarar com ele. Rugava-me livre de cometer outro crime, infelizmente, porém, não foi assim. Agora, há poucos meses, tornei a cair, eis o caso. Desejava com um grande empenho que a minha sobrinha Sinhá casasse com o seu filho Octávio, não só por simpatizar muito com ele, como porque eu, como tutor Dila, tinha disposto do seu dote em transações com amigos, sendo você o meu maior credor. Estava claro que seria o mais indulgente, passando depois a sua dívida a ser liquidada com seus filhos. Isto é, a família Medeiros 343 estava já na família parte importante do tuit de Sinhá, e eu não sofreria nada com isso. Supunha que Octávio se agradasse da menina, mas desconfiei de Eva. Que formosa e instruída acabaria se não pusessem à margem por apossar-se do coração de Octávio. Fui espiando o negocio e quando vi que as minhas prevenções se realizavam, fiz com os meus pangas o barulho em Santa Genoveva, atirando depois com a responsabilidade para as costas da orfã do Gabriel. A coisa foi bem feita. E vi com alegria e orgulho que Veides pedia de casa que aquela que eu temia vivesse ao lado de Octávio. O ferimento de seu filho é que eu não previ e me entristeceu. Felizmente ele está bom e não levo por isso cuidados. Do que me arrependo é de não ter feito a intriga a tempo. Foi tarde, já nada aproveitou. Que casamento do Azevedo com a minha sobrinha me pôs em embaraços. Houve exigência de dinheiro. E tese rompe com minha irmã, o meu sítio. Já hipotecado há anos, foi-me tirado ontem. Vejo-me sem recursos e para não viver humilhado onde já aparentei tanto, fujo para outro país, onde não saibam os meus credores. Escrevo esta carta como quem se confessa. E o único alívio que posso ter no fim de minha vida é saber que me perdoais. Rase esta carta e esqueça-se do desgraçado que a escreveu. Perdão mais uma vez, seu andango, Antônio. O comendador, livido e trêmulo, tornou 344 a família Medeiros a ler do princípio ao fim. Uma, duas, quatro vezes aquele papel maldito que parecia queimar-lhe as mãos. O homem quem tanta confiança tinha depositado, a quem sempre recorria numa ocasião de desgosto ou de dúvida, era um depósito de veneno, um espírito pervertido e um coração falso. Buscava como um consolo o única e exclusivamente ele a causa da sua desgraça. As lágrimas caíam-lhe em faces manchadas de indignação e de cólera. Sentia raiva e dor ao mesmo tempo. Uma ilusão de muitos anos não cai, sem que o golpe não cause mágoa intensíssima. E como se fosse uma árvore copada, viridente, perfumosa, a cuja sombra se tivesse afeito e que arrancada de rete deixasse tudo árido, séquico e melancholico. Nessa mesma tarde, o comendador, mostrando ao filho a carta do Antunes, confessava-se arrependido do que fizera à sobrinha. Octávio, radiante de alegria, lembrou-lhe irem todos ao mangueiral. Para que estou velho e da baixara a pedir perdão a uma criança? Ela que fique sabendo que já não a odeio e é quanto basta. Octávio quis insistir. O pai voltou-lhe as costas. A família Medeiros 345